Hoje, 5 de setembro, como disse, é o feriado do Amazonas, é a data do estado do Amazonas, a elevação do Amazonas à categoria de província. Como você sabe, o Amazonas era parte do estado do Pará, da província do Grão-Pará. E esse momento, esse 5 de setembro, foi a data do desmembramento das duas províncias. Está conosco aqui para falar sobre isso, para explicar o significado dessa data, o professor Alfredo Loureiro. Trata-se de uma das pessoas que mais conhece a história do Amazonas, uma pessoa que conhece os monumentos da cidade de Manaus, que olha com um carinho especial para esses locais, e hoje vai aqui falar conosco sobre isso. Professor Loureiro, bom dia, prazer em tê-lo aqui na Rádio CBN.
Bom dia para você e para os seus ouvintes. Como estamos, então? Essa data, ela tem um duplo júbilo popular.
Uhum.
É uma data de grande festa na cidade.
Então, a primeira data é realmente a separação econômica dos laços com o Pará. O comércio em 1850 ainda não estava pleno o vapor. Então, o comércio era feito com 40 galeotas à vela e 2 mil canoas. E os produtos que saíam da barra do Rio Negro era um terço da exportação paraense. E, geralmente, os preços caíam quando esses produtos chegavam lá. Então, houve, pela primeira vez, uma autonomia econômico-financeiro para a capitania do Rio Negro, a antiga capitania do Rio Negro. E talvez a mais importante de todas, que é a separação total política, administrativa do Pará, que é a abertura dos portos do Amazonas, que ocorreu mais de 50 anos depois da abertura dos portos do Brasil.
Uhum.
Então, o imperador, em guerra com o Paraguai, para evitar a Aliança Norte, Estados Unidos, Peru e Bolívia, entrando na guerra a favor do Paraguai, ele abre os portos da Amazônia interior.
Uhum.
E essa é a data-chave para a emancipação econômica do estado. É a grande data.
Foi aí que
saiu...
É tão
importante que fizeram o monumento da Praça,
né,
de São Sebastião.
Uhum. E a praça que originou, que deu a inspiração para a praça, para o desenho do chão do calçadão de Copacabana.
Exato.
Também, não é?
Que é o Encontro das Águas, né? Que é um desenho italiano, né? Feito pela equipe do De Angeli, do mesmo que pintou o Salão Nobre, que é uma obra-prima do design na arte do Lióis português.
Uhum.
São duas pedras, né? O Lióis preto, que foi substituído pelo basalto, e o Lióis branco de Lisboa.
Uhum.
Porque existe um Lióis preto, né, que chama-se Mi, que foi muito usado nesse período aqui em Manaus, de 1880 a 1870.
Uhum.
Nas construções do Colégio Estadual, da Prefeitura, de uma porção de locais, ao interior da Catedral.
Uhum.
Então, é esse o significado do gráfico, do desenho da Praça de São Sebastião, o encontro de duas águas.
Certo. Agora, Alfredo Loureiro, aproveitando a oportunidade, falando em água, você, inclusive, enviou para mim, para o meu blog, as fotografias dos aruais definindo o tamanho da enchente desse ano, né? E quando a gente publicou isso e falou sobre isso, pareceu um tanto estranho, mas eles acertaram mais uma vez, não é?
Acertaram mais uma vez. Apesar de nós termos perdido 90% das águas do entorno de Manaus, elas estão poluídas, acabaram. Imagina, em 1850 o Tarumã era considerado selvagem. Uhum. O igarapé da Cachoeira Grande era do tamanho do Tarumã, esse que é o de São Raimundo hoje em dia. E os igarapés de Manaus e Bittencourt eram cheio de peixe, muito peixe. Ainda desovava nele Jaraqui, até os anos 20, por aí.
Então
nós perdemos muita água.
Garapé de Manaus, que hoje foi tubulado pelo Prosamin, né, no começo, ali na nascente.
A nascente está viva. Nascente dele está viva, é linda a nascente dele. São cinco olhos d'água que borbulham atrás do antigo cinema popular, ali na Lindopana, na Joaquim Nabuco. Aquela baixada ali, ainda existem os olhos d'água do Garapé de Manaus.
Aí
é muito bonito as fontes.
E alguns metros depois ele é tubulado para ficar no espaço entre as casas do Prosamin, não é isso?
Exatamente.
E só vai.
O que aconteceu?
E só vai boiar novamente lá na Ipixuna, né? Na chegada praticamente, na Foz. Na chegada no Rio Negro.
Já é próximo à Foz.
É isso
já
aí.
É próximo à Foz.
Mas os aruais, né, acabaram mostrando, eles ficam sempre a um metro acima do ponto máximo da enchente, não é isso?
Eles marcam até aonde vai chegar a enchente, alguns centímetros, uns 40, 50 centímetros.
Uhum.
Eles colocam os ovos, a larva, quando eclode, ela cai no rio e começa o ciclo de crescimento dela.
Uhum.
Os ovos são muito frágeis, né? São de gelatina e são muito apetitosos para os peixes. É caviar para peixe, o ovo do aruá. Então ele tem que subir, né? Depositar o ovo e dali eclode a larva cai no rio e começa o ciclo dele.
Uhum.
Eles têm dois sexos. Ele tanto pode ser homem como mulher, o aruá.
Uhum.
Ele é andrógeno.
E ele fica alto assim para se proteger dos predadores, né? Então ele coloca no
peixe.
Ponto máximo, né?
Peixe.
Uhum. Uhum.
Então existe um ciclo de milhões de anos, né? Os aruás estão na Amazônia quando existia o mar interior ainda, né?
Uhum.
Então, é uma grande especialização, é quem melhor sabe de enchente e de vazante, com certeza.
Tá certo. Professor Alfredo Loureiro, obrigado pelas informações aqui e esperamos outras vezes contar com o seu conhecimento aqui, com esse estudo da nossa cidade.
Às suas ordens.
Para falar.
Muito obrigado por ter me chamado, é uma honra falar com você numa data tão importante para a cidade. É pena que as pessoas esqueceram.
Uhum. É verdade. Muito obrigado e um bom dia.
Um abração, hein? Até mais.